Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Então estamos em Gênesis, capítulo 12, nessa manhã de Dia dos Pais. Eu escolhi, ou o Espírito de Deus me fez escolher, lhes falar sobre Abrão ou Abraão. Gênesis capítulo 12, eu começo o versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te, além de tudo quanto já recebemos do Senhor, que nos dê também a tua palavra nesta manhã. Pedimos assim em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Uma das razões por que a Bíblia é um livro extraordinário é que é um livro de sentido aberto, ou de muitos sentidos. É um livro chamado assim, polissêmico. Tem muitos sentidos. Por exemplo, quando vamos olhar a biografia de Abraão, ou vamos olhar a vida de Abraão, há muitas leituras possíveis. A começar, por exemplo, daquilo nessa história de Abraão que vamos selecionar como importante para a nossa reflexão. Abraão vive uma sucessão de situações e fatos que estão narrados aqui nesta breve biografia, e nós, ou cada um de nós, tem esse privilégio ou esta responsabilidade de escolher quais os fatos da vida de Abraão serão sublinhados para encontrarmos significado e sentido. E, evidentemente, uma vez sublinhados os fatos, cada um de nós vai fazer uma leitura, cada um de nós vai buscar uma interpretação. É por isso que na teologia se diz que o texto, e na verdade não apenas o texto bíblico, mas qualquer texto, tem um sentido em si e um sentido para mim. E a busca dos teólogos é encontrar o sentido em si. Mas acredito que esta é uma fantasia, ou uma ilusão, ou uma pretensão. É muito difícil nós entendermos que a Bíblia terá um sentido em si, como se houvesse apenas uma interpretação correta do texto bíblico ou da história de Abraão. Por isso, é mais razoável nós nos perguntarmos, à medida em que vamos lendo a Bíblia, não apenas qual é o sentido desse texto em si, mas qual o sentido que esse texto tem para mim. Como é que ele fala de Deus para mim, ou o que é que Deus fala comigo nesse texto? Evidentemente que esse sentido para mim terá os seus limites. Nós não podemos entender que porque a Bíblia tem vários sentidos possíveis, que qualquer sentido é aceitável. Há limites para esse universo de sentido. Por exemplo, ninguém aqui vai ler a parábola do semeador e chegar à conclusão que Deus é contra alimentos transgênicos, porque leu a parábola do semeador. Ou que Deus é contra tecnologia de agricultura, porque se Deus fosse a favor de tecnologia agrícola, ele não teria semeado entre pedregais e espinhos, ele só teria semeado em boa terra. Quer dizer, então há sentido. Ninguém vai ler, por exemplo, a parábola do filho pródigo e concluir que Deus é contra a adoção, Porque se Deus fosse a favor da adoção, tão logo o filho mais cedo tivesse ido embora, ele teria adotado uma outra criança para colocar no lugar. Então, é evidente que há um limite, um horizonte de limite em que eu posso dizer, olha, dentre tantos sentidos, o sentido para mim. Por exemplo, você vai ler a história do presépio e dizer que Deus é contra celebrar o Natal, porque se ele fosse a favor, o Papai Noel teria ido levar presente para o menino Jesus. Você não vai chegar a essas conclusões. Evidente que tem muita gente que chega a conclusões esquisitas a partir da Bíblia. Por isso é que se diz que a Bíblia é a mãe das heresias. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio na leitura da palavra de Deus, isto é, perder de maneira humilde a pretensão de encontrar o único sentido possível, mas também buscar, da mesma forma humilde, o discernimento espiritual para não extrapolar as possibilidades de sentido do texto sagrado. Mas o fato é que por ser sagrado e por ser a Bíblia sagrada, esta Bíblia sagrada é polissêmica, ela tem vários sentidos. Então quando eu leio a história de Abraão nesse dia dos pais, eu leio o que essa história diz para mim. E como que esse Abraão fala comigo no dia dos pais na perspectiva de aprender a ser pai. Porque uma possível leitura da história de Abraão é que enquanto Deus vai andando com Abraão e Abraão vai andando com Deus, Deus está ensinando Abraão a ser pai. Deus está ensinando Abraão a ser pai. Porque o chamado de Deus para Abraão é para que ele seja pai de uma grande nação. Pai de muitas nações. Então como é que Deus vai falar com Abraão de tal maneira a ensiná-lo a ser pai? Mais uma vez eu insisto, é que essa resposta não é única, eu estou apenas escolhendo sublinhar o que julguei importante e o que Abraão disse para mim e o que Deus disse para mim. A primeira coisa que eu escolhi sublinhar foi esta fala de Deus a Abraão. Quando Deus diz, olha, em ti serão abençoados todos os povos da terra, e você será pai de uma grande nação ou de numerosas nações. A primeira fala de Deus a Abraão é: saia da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa do teu pai. E vá para uma terra que eu te mostrarei. E nisso eu leio um rompimento com o passado. Como se Deus estivesse dizendo a Abraão que até agora você foi filho, agora eu começo a ensinar você a ser pai. Parênteses, se você não é pai, você vai dizer, ah, o sermão de hoje não é para mim. Claro que é. Você é pai, você é mãe, e você acha que vai chegar à conclusão que o sermão é para você também. Mas Deus então está dizendo assim, Abraão, até agora você foi filho, a partir de agora eu começo a ensinar você a ser pai. E a primeira coisa que você tem que fazer é romper com seu status de filho. O que é um desafio extraordinário. Não é jogar fora o seu passado, porque quando jogamos fora o nosso passado e rompemos com o nosso passado, nós perdemos a referência de quem somos. Nenhum ser desmemoriado sabe quem é. Eu vou construindo aquilo que sou a partir da memória do que vivi e do que fui. Enquanto olho para o meu passado, eu vou descobrindo, ou vão sendo revelados para mim, quais são os sentidos, os significados das minhas vivências e que vão construindo quem eu sou. O que Deus está dizendo a Abraão, se me permite essa interpretação, é que Abraão precisa olhar para a sua terra, a casa do seu pai, para a sua parentela, para o seu passado, para a sua bagagem, para as suas raízes, para as suas origens, e entender que ele, Abraão, não necessariamente ou, mais precisamente, não deve, em hipótese alguma, ser um prolongamento automático do seu passado. Ele está dizendo, olha, não é a casa do seu pai, não é a sua parentela, não é a sua cultura, não é a sua origem, não é a cabeça da sua mãe, não é a cabeça do seu pai, não são as projeções do seu passado em cima de você que dirão a você quem você é. Você não é um repetidor de histórias. Você não é um continuador de destinos. Você não está fadado. O seu passado não é uma profecia a seu respeito. Ela é apenas o seu passado, é apenas o seu berço, é a sua origem. Mas você rompe com o seu passado porque agora você começa a escrever a sua história. Agora é você. Agora é você, Abraão. E o que eu fiz no seu passado, com o seu pai, com a sua mãe, dentro da sua cultura, dentro do seu mundo, não é necessariamente o que eu vou fazer com você. Agora é a sua história, então sai dali, sai de lá. Deixe aquele passado lá, olhe para ele. E agora nós temos uma palavra que é muito contemporânea, que é ressignificar. É você olhar para esse passado e fazer as pazes com esse seu passado. É não explicar-se mais pelo seu passado, como se você automaticamente tivesse sido formatado definitivamente para ser o que o seu passado diria ou apontava que você deveria ou poderia vir a ser. É você olhar para o seu passado, compreendê-lo, mas ressignificá-lo. E dizer, até aqui alguém me conduziu. A partir de agora, eu me conduzo. Ou como disse Jean-Paul Sartre, dentro do seu ateísmo, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Há um momento da sua vida quando você precisa parar de se explicar pelo seu passado. Sim, o seu passado influenciou você, mas o seu passado não pode determinar quem você é. O seu passado impõe sobre você forças para que você viva de determinado jeito, mas o seu passado não pode determinar o jeito como você vai viver. Por isso é que Abraão diz assim, sai de lá. Agora eu e você, nós dois aqui sozinhos. E isso é muito interessante, né? Porque Deus está dizendo a Abraão, agora eu vou começar a dizer quem você é e quem você deve ser e o que você deve fazer e o caminho que você deve percorrer. É quando nós desviamos o nosso olhar das nossas referências humanas e levantamos o nosso olhar para contemplar Deus. É quando Deus deixa de ser o Deus dos nossos pais e começa a se tornar o nosso Deus. É quando nós deixamos de viver sob a força da fé dos nossos pais ou de sua incredulidade e passamos a viver na perspectiva da nossa própria fé. Essa parece ser, por exemplo, a grande luta de Jacó com Deus no Vale de Jaboque. Eu sou neto de Abraão, eu sou filho de Isaac. Eu sei que o Senhor era Deus do meu avô, o Senhor era Deus do meu pai, mas agora eu quero descobrir se o Senhor é também o meu Deus e quero estabelecer uma relação contigo de primeira mão. É a minha experiência. Então, nesse chamado de Deus para Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu mostrarei a você. Há um convite a um rompimento com o passado. Aí eu pulo para o capítulo 22. Quando mais adiante, depois de uma longa caminhada de Abraão com Deus e de tantos fatos e de tantas lições, diz a palavra de Deus em Gênesis 22 que passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Tome seu filho e mate-o e faça desse ato de matar o seu filho uma oferta para mim. Ou... Oh. Bom, você sabe que Deus promete que Abraão seria pai de uma numerosa nação e de muitas nações. E você sabe que Sara, esposa de Abraão, é estéril. Você sabe também que Abraão tentou ajudar Deus e fez o que era muito natural em sua época, em sua cultura, em sua sociedade. Ele teve um filho com uma de suas escravas, já que eu sou já de idade avançada. Minha mulher é estéril, como é que eu terei descendência? Vou ter que ter um filho com essa mulher estéril e já de idade avançada, chamada Sara, não vai ser. Então eu vou ter um filho com uma das minhas escravas, o que era aceitável àquela época. E Deus diz a Abraão: não, não é Ismael, esse seu filho com Agar, a sua escrava, que é a semente da sua descendência. Eu vou dar a você um filho na sua velhice e vou tornar fértil o ventre estéril de Sara. E dessa promessa de Deus nasce Isaque. Então Isaque é a garantia de que Abraão terá uma descendência. Então quando Deus vem a Abraão e diz: eu quero Isaque morto em oferta a mim, como é que eu leio isso? Eu leio que Abraão é convidado a abrir mão do seu futuro. Porque Isaque carrega o futuro de Abraão. Se quando Deus chama Abraão dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, Deus convida Abraão a abrir mão do seu passado, quando Deus pede Isaque, Deus convida Abraão a abrir mão do seu futuro. Como é que eu leio isso? Ed René, você não é o prolongamento automático da história dos seus pais. E os seus filhos não são um prolongamento automático da sua história. Porque assim como eu convidei você a romper com o seu passado para que eu dissesse quem você seria, eu convido você a abrir mão dos seus filhos para que eu diga a eles quem eles serão. Se é que serão. Como serão. Quando serão. Entregue Isaque para mim. Ou você acha, Abraão, que você conseguirá definir o destino de Isaque? Ou você acha, Abraão, que Isaque será uma extensão de você, Abraão? Ou você acha que compete a você escrever o script da vida dos seus filhos? Ou você acha que compete a você determinar as escolhas futuras dos seus filhos? Ou você acha que compete a você, Abraão, dizer com quem seu filho casa, sua filha casa, o que que sua filha estuda, o que que seu filho estuda? Como é que ele gasta a vida dele, se ele desperdiça, se ele não desperdiça, se ele se torna útil, se não se torna, se ele se perde, se ele se acha, se ele é achado por mim. Você acha que isso tudo está no seu controle? Que as rédeas do futuro dos seus filhos estão nas suas mãos? Veja, eu quero ensinar você a ser pai, Abraão. Pai de uma grande nação. E para ser pai de uma grande nação, você precisa assumir que você não tem condição de ser pai de uma grande nação. Aliás, você não tem condição de ser pai do Isaque. A questão é, se você entrega para mim o seu passado, e parece que você já entregou, porque você de fato deixou a casa dos seus pais, mas agora eu quero saber se você entrega para mim o seu futuro. Eu quero saber se você abre mão. Bom, e o que é que me sobra, Deus? Se eu abro mão do meu passado e se eu abro mão do meu futuro, o que é que me sobra? Sobra o capítulo 17, versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Tradução da Nova Versão Internacional: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então eu faço uma mistura das traduções e traduzo para mim. Ande comigo agora, ocupado apenas comigo, com os olhos apenas em mim, respondendo apenas a mim, tendo-me apenas a mim como referência, e ande de maneira inteira na minha presença. Esse ser perfeito não é, evidentemente, sem falha, sem pecado, ser uma pessoa perfeita no sentido de não ter nada que possa ser apontado como um erro deliberado, ou nada como um equívoco de resposta a mim. Porque nós, enquanto andamos com Deus, erramos, às vezes sem consciência, e às vezes deliberadamente. Nós não conseguimos atender ao padrão de Deus. Por isso, ser perfeito não significa ser sem pecado. Por isso é que traduzo melhor ser perfeito com ser inteiro. Talvez você pudesse dizer, sem ser dissimulado, sem ser hipócrita, sem ser mentiroso, ande de maneira verdadeira diante de mim. Seja inteiro na minha presença. Em outras palavras, Abraão, para ser pai, você abre mão e faz as pazes com o seu passado, mas você também abre mão e me consagra o seu futuro. E o que lhe resta? O que lhe resta é o presente diante de mim. De onde eu tiro que a melhor coisa que eu posso fazer pelos meus filhos é prestar atenção em Deus mais do que eu presto atenção neles? A melhor maneira de honrar os meus pais é prestar atenção em Deus mais do que eu presto atenção neles. É responder não aquilo que o meu passado me disse e não aquilo que eu espero do meu futuro, mas responder apenas e tão somente a Deus. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser inteiro. O que é que eu faço? Eu me coloco hoje e agora na presença de Deus. Isso me leva para o Evangelho de Mateus, o capítulo 10. A duríssima palavra do Senhor Jesus. Mateus, o capítulo 10, o versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ora, que palavra duríssima é essa do Senhor Jesus? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ainda não rompeu com o seu passado por minha causa, não é digno de mim. Quem ainda não colocou nas minhas mãos a caneta para reescrever uma identidade, não é digno de mim. E há duas maneiras como nós ficamos presos a esse passado: na fortuna e no infortúnio. É quando nós somos herdeiros de uma boa bagagem dos nossos pais e os nossos pais nos entregam de bandeja uma vida que aos nossos olhos é satisfatória e confortável. E nós nos tornamos um prolongamento automático da vida dos nossos pais e vamos vivendo dessa energia residual boa. E jamais nos perguntamos ou perguntamos a Deus o que em nós precisa ser mudado e transformado. Mas também no infortúnio, quando nós vestimos o papel da vítima de um passado não favorável ou não tão favorável e permanecemos nele. A minha vida não deu certo, eu não dei certo, eu sou assim ou eu sou assado. Também com o passado que eu tive, com a família que eu tive, com as coisas que aconteceram. Não, essa é uma maneira como ficamos presos lá. Ou na fortuna ou no infortúnio. Quando não entregamos a Deus a caneta para que Ele reescreva a nossa identidade. Mas também, disse Jesus, quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Qual o grande pecado que os pais cometem? É projetar nos seus filhos os seus fracassos e exigir que os seus filhos sejam bem-sucedidos naquilo em que eles mesmos, pais, fracassaram. Por exemplo, nada mais comum na boca de um pai que sofreu do que a afirmação: não quero que meus filhos passem pelo que passei. O que isso quer dizer? Não quero que os meus filhos passem pelo que passei, não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Você quer o quê? Você quer controlar a vida do seu filho para dizer para ele o que ele tem que passar e o que ele não tem que passar, o que ele tem que sofrer, o que ele não tem que sofrer? Você quer que ele seja um prolongamento das suas ideias do que seja bem viver? Você não tem essa sabedoria toda e mesmo se tivesse, você não teria poder para fazer que isso acontecesse. Então você abre mão e diz, ó, é teu, é tua. Ler essas palavras de Jesus: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, pode dar a impressão de que nós damos as costas para os nossos filhos e nossos pais e ficamos de frente para Jesus. E nós os aborrecemos, como diz o Evangelho. Quem não aborrece pai e mãe, filho e filha? Mas Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, propôs a melhor interpretação desse texto que eu conheço. Não é que nós amamos os nossos pais, os nossos filhos, e aí por causa de Jesus nós damos as costas para eles e ficamos de frente para Jesus. Não, nós os amamos e continuamos de frente para eles, mas entre nós e eles está Jesus. A nossa relação primeira não é com os nossos pais e nem com os nossos filhos, mas é com os nossos pais e com os nossos filhos, mediada pela nossa relação com Jesus. Eu me lembro quando tive que dar um presente de 15 anos à minha filha e eu não sabia o que o que oferecer. E gastei bom tempo diante de Deus, me perguntando e perguntando a Ele o que eu poderia oferecer à minha filha como um presente de 15 anos. E o que me ocorreu foi dar a ela a expressão do meu desejo, dizendo, se eu pudesse, tivesse todo o poder do mundo e tivesse toda a sabedoria do mundo, se hoje eu tivesse que escolher alguma coisa para dar a você, minha filha, eu lhe daria um coração apaixonado por Jesus Cristo. Um coração que quando Jesus estivesse diante de você e você diante dele, ele fizesse a pergunta, você me ama? A sua resposta fosse um inequívoco, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O mesmo vale para o meu coração de pai. Se eu pudesse escolher um presente a receber do meu filho e da minha filha, de tal maneira que nesse presente eu fosse pai, porque é presente do Dia dos Pais, né? Eu diria, meu filho, minha filha, peçam a Deus que dê ao seu pai um coração apaixonado por Jesus. Porque na minha paixão por Jesus eu abençoo vocês. Na minha paixão por vocês eu posso estragar e destruir vocês. Mas na minha paixão por Jesus eu abençoo vocês. Em vez de ficar prestando atenção na vida dos meus filhos, o que eu quero que eles sejam, o que eles não sejam, vai para cá, vai para lá, não, volta, não faça isso, tentar manipular, tentar controlar, eu digo, Senhor, eles são teus. E eu quero ser, em tua presença, um homem inteiro. Porque eu aprendi uma coisa com John Maxwell. Ele disse que nós ensinamos o que sabemos, mas nós multiplicamos ou geramos o que somos. Eu posso ensinar muitas coisas que eu sei para os meus filhos, mas eu tenho certeza que eles reverberarão aquilo que sou. E o que quero ser? Eu quero ser um homem apaixonado por Jesus. Um homem que tenha colocado entre si e todas as suas outras relações, entre si e todos os seus sonhos de futuro, entre si mesmo e todas as suas expectativas de conquistas, entre si mesmo e toda a sua história e todo o seu passado, a pessoa de Jesus Cristo. E que eu ame mais a Jesus do que a minha história. Mais a Jesus do que o meu futuro. Mais a Jesus do que as pessoas que eu digo que amo. Porque o amor por Jesus, se é que eu posso dizer assim, é que purifica o nosso amor pelos que amamos. Quando nós amamos sem amar a Jesus, nós temos um amor de posse. Quando nós amamos amando a Jesus, nós temos um amor de entrega. Um amor libertador. Um amor que abre mão e diz, Senhor, os meus filhos são teus. Essa semana mesmo eu ensinava a Bíblia, dizendo que nós temos que chegar ao ponto do desapego. E uma senhora disse, ah, pastor, não dá, porque eu não sei viver sem meus filhos, eles são tudo para mim. E eu disse, mas é bom a senhora começar a aprender rápido, porque se a senhora não pode viver sem seus filhos e eles são tudo para a senhora, quando eles se casarem, a senhora vai ser uma sogra horrorosa. A senhora vai ser um inferno na vida deles. Porque a senhora não vai permitir que eles voem. Que eles sejam eles na presença de Deus. E que Deus escreva a história deles, porque a senhora está querendo escrever. Eu estava dizendo isso para ela, mas na verdade você sabe para quem eu estava dizendo. Eu estava dizendo para mim. A melhor coisa que eu posso fazer pelos meus filhos é andar na presença de Deus de modo coerente, inteiro, íntegro. A melhor influência da minha vida na vida dos meus filhos é que eles olhem para mim e digam: meu pai é um homem apaixonado por Jesus, que vive para Jesus, que ama Jesus, que serve a Jesus. Essa marca não sai nunca mais. Agora, como os meus filhos amarão a Jesus, servirão a Jesus, seguirão a Jesus? Aí, graças a Deus, já não é mais problema meu. É problema de Deus. Fala: Senhor, tudo que eu tentei, e eu sei que eu não consegui, foi refletir para os meus filhos a luz de Jesus na minha vida. E o Senhor sabe que quando o Senhor me pediu Isaac, eu entreguei. A grande boa notícia, extraordinária notícia, é que Deus, quando viu que a gente estava entregando Isaac, ele falou: não, já vi que você entregou. Eu já vi que você é capaz de se relacionar com ele sabendo que ele não é seu. Então cuida dele para mim. Mas não se esqueça jamais que ele é meu. Não se esqueça jamais que o futuro desse menino não depende de você. Depende de mim. Eu digo: sim, Senhor. Termino lhe contando uma história, que eu não sei se é verdadeira, se não é, mas acho linda a história. A história de um pastor que foi orar por uma menininha enferma, doente. E quando o pastor estendeu a mão para orar pela menininha doente, ele ouviu uma voz e Deus disse assim a ele: tudo bem, eu vou atender a sua oração e vou curar essa criança, mas vou levar a sua filha. Você escolhe. E o pastor respondeu: Senhor, eu não posso te dar o que não é meu. A minha filha não é minha, é tua. Eu já dei a minha filha ao Senhor. Se o Senhor quer levar ou não quer levar, já não depende mais de mim, ela é tua. Eu acho essa história que Deus não faria isso, sabe? Mas eu acho essa resposta do pastor uma boa resposta. Eu não posso te dar o que não é meu. Quem sabe hoje pela manhã seja um momento muito propício para você, que ainda não deu os seus filhos a Deus, que você o faça. E quem sabe seja essa manhã um momento muito propício para você, que já deu os seus filhos a Deus, perguntar a Deus se você está vivendo em relação aos seus filhos de um modo digno de quem cuida do que não é seu. Um modo digno de quem cuida de uma propriedade preciosa do Senhor nosso Deus. O que eu posso dar de melhor aos meus filhos? É um coração apaixonado por Deus. E qual é a única maneira que eu posso fazer isso? É viver apaixonado por Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe assim. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Na verdade, eu queria chamar você aqui à frente e lhe dar uma oportunidade extraordinária de ser abençoado, de ser abençoada. Você, pai, mãe, o meu apelo hoje é para o pai e mãe. E o meu apelo é muito específico, ele se dirige a duas pessoas. Eu queria chamar aqui à frente, em primeiro lugar, os pais, que vão dizer assim, vindo aqui à frente: Senhor, os meus filhos ainda estão nas minhas mãos e eu estou sofrendo muito por isso, eu ainda não os entreguei ao Senhor. Eu ainda acho que posso fazer escolhas por eles, que posso preservá-los, que posso controlá-los, que posso dizer a eles a melhor maneira que eles têm para viver, e eles não estão vivendo do jeito que eu acho que eles devem viver, e eu estou sofrendo muito, porque no fundo eu acho que eu amo aos meus filhos mais do que o Senhor mesmo ama. Então eu quero vir aqui à frente e dizer: os meus filhos são teus, eu estou abrindo mão e entregando ao Senhor o meu Isaac. Eu quero fazer isso. Mas também eu quero chamar os pais que dirão assim: Senhor, eu sei que os meus filhos são teus, mas quando eles olham para a minha vida, eles não percebem isso. Eu não estou vivendo de modo digno do Senhor. E eu sei que aquilo que eles ouvem da minha boca não condiz com aquilo que eles veem na minha vida. E eu quero dizer isso ao Senhor e confessar isso, e quero colocar isso diante do Senhor. Então saia do seu lugar enquanto nós estamos cantando um louvor a Deus e vem aqui. Você vai fazer das duas uma ou as duas: Senhor, eu estou consagrando os meus filhos ao Senhor e abrindo mão deles. Mas também você vai dizer: Senhor, eu estou consagrando a minha vida ao Senhor e abrindo mão dela. Estou consagrando a minha vida ao Senhor e abrindo mão dela, para que eu seja o que o Senhor quer que eu seja e não o que eu tenho tentado ser. Pode vir, pode sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, nesse dia dos pais, como pais, nós levantamos um clamor pelos nossos filhos. Nós os consagramos mais uma vez em tuas mãos. Nós abrimos mão dos nossos filhos. Abrimos mão dos nossos filhos para o Senhor, para depositá-los em tuas mãos, para dizer que estamos prontos, sim. Estamos prontos, sim, a consagrar ao Senhor os nossos filhos. Confessamos-te, Pai, o nosso pecado, e afirmamos na tua presença a nossa convicção de que o Senhor ama os nossos filhos mais do que nós somos capazes de amá-los. Que a tua mão está sobre eles, onde as nossas mãos não alcançam. Que o teu cuidado está com eles. Nós confessamos ao Senhor o nosso pecado de tentar fazer o papel do Senhor na vida dos nossos filhos. De acharmos que somos os deuses dos nossos filhos, ou que os nossos filhos têm que andar com o Senhor como nós achamos que eles devem andar. Então nós levantamos esse clamor por eles, pedindo que dê a cada um de nós a sabedoria, o discernimento, a coragem de andar em tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, para não atrapalharmos a tua história com os nossos filhos. E colocamos diante do Senhor as nossas lágrimas, porque vemos nos nossos filhos e em suas histórias, em seus caminhos, algo diferente dos nossos desejos e sonhos para eles. Mas nós sabemos que o Senhor os ama mais do que nós somos capazes de amá-los. Ajuda-nos a sermos esses instrumentos teus, para que o Senhor faça pelos nossos filhos, com eles e com suas vidas, o que desejas. Pai, te pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Como igreja tua, abençoamos estes queridos aqui à frente, pedindo que haja consolo em seus corações, haja descanso para os seus corações, pedindo que lhes dê da tua paz a paz do momento seguinte da consagração plena, esse descanso de que tudo está em tuas mãos. Pedimos-te, pelos que aqui à frente estão em confissão, que recebam o teu perdão, e com o teu perdão o poder da transformação, para que suas vidas sejam endireitadas, seus caminhos sejam feitos retos na tua presença, que sejam eles inteiros diante do Senhor, e reflitam para os seus filhos o teu amor, o teu caráter e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos nesta manhã com esse teu amor de Pai, tu que és o nosso Abba, tu que és o nosso Abba. Abençoa-nos, ó Pai, abençoando os nossos filhos. Essa é a nossa maior alegria, o nosso maior contentamento, a nossa maior felicidade. É ver os nossos filhos andando na verdade, amando ao Senhor. Estende a tua mão para eles. Busca-os. Fala no seu coração, na sua consciência. Constrange-os com o teu amor. E faze deles vasos de honra para a tua glória. Essa é a nossa alegria, é a nossa súplica, é o nosso clamor e é a nossa gratidão. Nossa gratidão, porque sabemos que geramos filhos para a tua glória. E para a tua glória serão e viverão para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Deus os leve em paz.